Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Então, já com o deputado estadual e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Doriel Barros, é o nosso convidado de hoje do Folha Política. Presidente, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, hein?
Bom dia, Jota Batista, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, sempre à disposição.
A recíproca é verdadeira, presidente. Vamos falar um pouco sobre vários assuntos, começando com a visita do ex-presidente Lula a Pernambuco, né? Agenda com o candidato Danilo Cabral, da Frente Popular, não é? Com a chapa como um todo. Também o anúncio da vice-governadora atual e pré-candidata a vice-governadora também pela Frente Popular, Luciana Santos. Enfim, que análise, né, o senhor faz da visita do ex-presidente Lula nesse momento aqui ao estado de Pernambuco, hein?
Doutor Batista, a nossa avaliação foi bastante positiva, superou a expectativa. A gente teve a oportunidade de ter o presidente Lula fazendo 3 eventos abertos, além de um momento também da visita dele à réplica da Casa Dona Lindu, um evento que teve em Recife com os formadores de cultura. Então, realmente, foram eventos bastante representativos, e acho que o presidente Lula teve a oportunidade de conversar em todos esses espaços com todos que lá estiveram, colocando sua visão política, seu posicionamento. Acredito que o presidente Lula saiu bastante impressionado da força que tem o PT aqui em Pernambuco, da força que ele tem aqui no estado. Estamos trabalhando para que Lula tenha uma das maiores votações aqui em Pernambuco. Então, a avaliação nossa foi uma avaliação muito importante aí da passada dele aqui em Pernambuco, fazendo mais eventos do que fez em outros estados. Em outros estados ele fez 1, 2 eventos aqui, ele fez 3 grandes eventos, cobrindo todo o estado, no sertão, no Agreste, na Zona da Mata e na Metropolitana. Então, Foi bastante positiva aí a passagem dele para o Pernambuco.
Positiva para reforçar justamente o que está sendo dito, trabalhado, de que o candidato de Lula aqui em Pernambuco é Danilo Cabral. É nesse aspecto, é, presidente?
É em tudo, tanto em relação à força do próprio presidente Lula, reafirmando os seus compromissos com Pernambuco, a condição dele mesmo de presidente da República com o nosso estado, compromisso que ele terá com Pernambuco, como sempre teve, como presidente não será diferente agora novamente, mas também de reafirmar de qual lado e qual a chapa de Lula aqui em Pernambuco. Isso ele, né, deixou claro em todas as oportunidades, sempre com a presença em todas essas agendas do nosso pré-candidato a governador Danilo Cabral, a presença da nossa senadora Tereza Leitão, a nossa vice-governadora Luciana. Então, acho que foi Pernambuco precisava dessa presença do Lula, dele deixar claro que há muito fake news, há muitas histórias mal contadas, e nada melhor do que combater fake news, do que combater informações que não refletem a realidade, do que o próprio Lula chegar aqui e verbalizar isso, dizer diretamente. Então, acho que isso foi muito importante para a nossa caminhada aqui em Pernambuco e para a caminhada também do presidente Lula a nível nacional.
Aproveitando a sua fala, né, para a nossa caminhada aqui em Pernambuco, o senhor analisa que a partir da visita do ex-presidente Lula aqui a Pernambuco vai ter uma mudança de chave, ou seja, né, a partir de agora as pessoas vão compreender e entender justamente dessa ligação Lula-Danilo Cabral?
Veja, a campanha vai começar ainda, Danilo ainda não é um candidato conhecido. Então, acho que a gente deu o pontapé para torná-lo mais conhecido a partir da fala do próprio presidente Lula, que chega mais distante, porque você busca transmitir o que Lula falou. Então, junto com essa fala do Lula, vai a imagem, vai a figura do Danilo, vai a fala política de Lula. Então, eu diria que foi o pontapé inicial, e daqui para frente a gente vai buscar consolidar cada vez mais esse esse entendimento e essa visibilidade aí da aliança política e da dobradinha Lula-Danilo, Danilo-Lula. Então, eu diria que essa fala do Lula e essa presença do Lula, ela ajuda a gente a começar a fazer a campanha, que com certeza vai ganhar corpo aí nos próximos dias. E a gente tá muito animado e temos certeza que vamos chegar no segundo turno e ganhar as eleições.
Presidente Doriel Barros, antes da oficialização de Luciana Santos, né, na majoritária, o senhor já tinha falado, não só o senhor, mas outros integrantes da Frente Popular, que mesmo nesse microfone da Rádio Folha, sobre o que ela representa, enfim. Agora, de forma oficial, né, o fato de mais uma mulher também, né, na chapa principal, Danilo, Tereza e Luciana. Eu gostaria que você falasse um pouco agora, já com a oficialização de Luciana Santos também na majoritária da Frente Popular.
Eu, Jota, não somente a presença de duas grandes mulheres, você sabe que Tereza Leitão tem um histórico de muita luta em defesa da classe trabalhadora, é uma mulher que tem todo um histórico de defesa do projeto de sociedade que nós defendemos. E Luciana também tem um histórico, o partido que ela representa, o PCdoB, tem uma luta histórica no nosso país por democracia, por direitos, por inclusão, por oportunidades. Então eu diria que a vinda de Luciana consolida uma chapa de esquerda. A única chapa de esquerda que nós temos em Pernambuco é a nossa. Você tem o PCdoB, você tem o PSB, você tem o PT e você tem o PCdoB. Então, além de ter duas grandes mulheres, de ter um quadro também com muita capacidade administrativa, né, pela toda a referência que ele tem, Danilo, você tem uma chapa puro de esquerda. Então, uma chapa que representa aquilo que o presidente Lula sempre defendeu e que sempre defende, e que esses partidos defendem. Então, acho que não tem uma chapa melhor do que essa, uma chapa pura, uma chapa de esquerda. Então, eu acho que a presença de Luciana, a presença de Tereza, incorporando essa chapa encabeçada por Danilo, fortalece não apenas pelos quadros das companheiras mulheres que estão na chapa majoritária, mas pelos partidos que as duas militam. Então eu diria que isso vai fazer muito a diferença, porque realmente o eleitor vai poder fazer uma avaliação não apenas da pessoa ou de pessoa somente, mais de chapa. Qual é a chapa que está mais sintonizada com aquilo que defende o presidente Lula? É a nossa chapa, que é a chapa esquerda, que sempre votou a favor dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, sempre votou no Congresso Nacional em defesa da pauta do povo. Então, eu acho que é essa chapa que com certeza será a chapa com mais capacidade, com mais condições de poder convencer o povo de Pernambuco, que é a chapa que representa projeto político defendido pelo presidente Lula.
Uhum. O presidente Doriel Barros, ontem noticiamos aqui, porque saiu na imprensa nacional, enfim, situações que estão acontecendo no seguinte aspecto, né? O União Brasil. Dentro do União Brasil, né, como é a fusão do PSL com o DEM, tem ala bolsonarista, tem ala também que trabalha para um apoio, não é, ao PT no seguinte aspecto, porque em São Paulo, isso foi revelado ontem por CNN Brasil, por Valor Econômico, enfim, grandes veículos de comunicação, Folha de São Paulo, de que o Fernando Haddad lá em São Paulo do PT está tentando, não é, justamente atrair para a vice, não o PSOL, mais um integrante do União Brasil, e isso poderia desencadear no Brasil inteiro formações. E aí foi ventilado nessa própria matéria de que o Luciano Bivar poderia colocar o nome ao Senado na Frente Popular. Na política tudo pode, por isso que eu estou lhe perguntando, né? Isso é especulação, não é? São Paulo é algo à parte, pode acontecer isso em São Paulo e não necessariamente em todo o Brasil. Como é que o senhor avalia essa repercussão, claro, desse aspecto divulgado ontem,
hein? Eu digo, Jota, que a nossa chapa aqui em Pernambuco está fechada, e hoje, inclusive, nós temos já a convenção do PT e da federação, que vai inclusive consolidar dentro do ambiente convencional da convenção partidária a consolidação da chapa com Tereza Leitão, nossa senadora, Luciana, nossa vice, e Danilo, nosso candidato a governador. Então, não passa de especulação, porque aqui em Pernambuco a chapa está pronta, está fechada, e vamos com essa chapa, que é a melhor chapa para disputar as eleições aqui em Pernambuco.
Uma especulação como essa, agora não é especulação por especulação, né? Nos bastidores acontece sim entendimento. Até lá em São Paulo houve integrantes do PT que disse, não, isso é no eventual segundo turno, enfim, e na política tudo pode acontecer, principalmente quando as convenções foram marcadas, tanto do União Brasil em âmbito nacional, e aqui do Danilo Cabral para o dia 5 de agosto, que é o limite, não é, presidente?
Mas veja, esse detalhe que tudo na política pode acontecer, nem sempre é assim, né? Porque aqui em Pernambuco não vai acontecer nada diferente do que já está colocado para a sociedade pernambucana em relação à chapa da Frente Popular. Então, em outros estados, possivelmente, pode ocorrer alguma mudança, pode, mas aqui em Pernambuco hoje, como eu disse, a gente está fazendo já a nossa convenção formal. A convenção do dia 5 é uma convenção mais política, mas a federação a qual o PT faz parte, PCdoB, PS, PV e PT já fazem sua convenção hoje. A gente já está resolvido hoje essa questão. Então eu diria para você que são especulações que não refletem qualquer possibilidade de mudança aqui em Pernambuco. Dizer à população que a chapa está completa, é essa chapa que nós vamos trabalhar aqui em Pernambuco: Danilo, governador, Tereza, senadora, Luciana, nossa vice-governadora.
É a única chapa de esquerda aqui no estado de Pernambuco?
É a única chapa de esquerda, a única chapa que tem no seu histórico um processo permanente de defesa no Congresso Nacional das pautas da classe trabalhadora, e são dois partidos que são de esquerda, três partidos são de esquerda, o PSB, o PT e o PCdoB. Nenhuma outra chapa ela tem essa representatividade da esquerda na composição com um nome na majoritária. Então é uma chapa com candidatos orgânicos da esquerda, puramente de esquerda, e isso faz uma diferença muito grande. Nós vamos, durante todo esse período da campanha, buscar mostrar para a sociedade o porquê é importante votar numa chapa que é uma chapa da esquerda, e o que é que defende e o que é que defendeu esses partidos da esquerda sempre na história de Pernambuco e na história do Brasil.
A deputada Marília Reis, que também vai pedir votos para Lula aqui em Pernambuco, não é mais de esquerda, na sua opinião?
Veja, eu quero falar mais da nossa representação, e deixa que o eleitor faça a avaliação das outras chapas. Quero aqui defender, não apenas por uma visão minha, mas pela história desses partidos. O eleitor que está me escutando agora, faça uma leitura do que cada partido representou e representa na história da democracia, na história da luta por direitos do nosso povo. Então, quais são os partidos que realmente representam esse projeto de sociedade que nós tanto defendemos, que é de oportunidade, de direitos, que as pessoas tenham direito à previdência, tenham direito a um trabalho digno, com salário decente. Então, quais foram os partidos que sempre defenderam essas pautas? Se você olhar e o eleitor aprofundar a história desses partidos, vão perceber claramente que o PT, o PSB e o PCdoB sempre estiveram defendendo as pautas da classe trabalhadora, e que a classe trabalhadora é a maioria da população brasileira, ela que sofre os impactos quando o Congresso Nacional, quando um parlamentar vota lá no Congresso a favor de pautas que tiram direitos do nosso povo. E esses partidos que estão hoje representando a chapa da Frente Popular, que estão ocupando a majoritária, historicamente sempre estiveram do lado da classe trabalhadora. Isso é fundamental para que a gente possa construir um país com oportunidade para todos e principalmente para as pessoas que mais precisam do apoio do Estado, do governo, ter governante com essa visão de esquerda, que sempre estiveram votando a favor da pauta da classe trabalhadora, é fundamental para a gente desenvolver o nosso Estado e o nosso país. É por isso que a gente tem afirmado a importância de eleger o Lula. Não só a figura do Lula como presidente, mas o partido que ele faz parte é um partido que historicamente sempre esteve lutando em defesa da pauta das minorias, das pessoas que são marginalizadas, das pessoas que não têm oportunidades. Então, por isso que o partido é tão importante. Algumas pessoas ainda insistem que você deve votar só na pessoa. Mas nós, historicamente, o PT, sempre defendemos que você precisa votar em dirigentes, lideranças políticas, olhando também para os seus partidos, o que é que esses partidos historicamente defenderam e defendem. Por isso que nós estamos bastante convencidos do que essa chapa, a chapa representada pelo PT, PSD e PCdoB, é a chapa que tem, de fato, o DNA do presidente Lula, por isso nós estamos confiantes nessa vitória.
O presidente, me tira uma dúvida, o senhor falou aí dessa, o PT referendando, né, a chapa da Frente Popular, é hoje à tarde, é?
É, hoje a gente tem a convenção do PT, do PSB, do PV, depois tem uma convenção da Federação. Como você sabe, a gente tem aqui em Pernambuco a Federação, formada pelo PC, PCdoB e PV, também estamos fazendo a convenção de todos os pré-candidatos e também reafirmando na convenção a chapa da Frente Popular com os nomes de Tereza, Luciana e Danilo.
Pelo calendário, né, 5 de agosto, limite para as convenções, o PSB, a Frente Popular, programado para o dia 5, ou seja, aos 45 do segundo tempo, né, o dia limite. Depois teremos o prazo até o dia 15 de agosto para a oficialização junto ao cartório eleitoral. Dia 16, começando propriamente a campanha eleitoral e o famoso guia eleitoral no dia 26. E aí até a antivéspera da eleição, que é dia 2 de outubro. Um mês e meio de campanha dá para justamente solidificar esse pensamento que o senhor está falando aqui para o nosso ouvinte internauta, para o eleitor como um todo, presidente?
Sim, acredito que será tempo suficiente para que a mensagem que nós estamos defendendo, ela possa chegar a todo cidadão, a toda cidadã do nosso estado. A gente tem muitas formas de chegar para o eleitor através das redes sociais, através da presença dos próprios candidatos, né, nos eventos, vão se dar de maneira regional, no dia eleitoral. Então nós vamos ter muita oportunidade de poder levar a mensagem e apresentar também qual é o projeto que a frente está defendendo nessa aliança com o presidente Lula, no entendimento de que nós precisamos fazer aqui em Pernambuco, mesmo em alinhamento que nós tivemos no passado, quando nós tivemos Lula presidente, tivemos um governador aliado com o presidente Lula. Então, eu acredito que Pernambuco vai ganhar muito com isso. O presidente Lula fez questão de enfatizar muito isso aqui quando esteve. Então, nós estamos bastante confiantes de que é possível a gente, durante esse período aí que nós temos de campanha, fazer chegar aos quatro cantos do nosso estado a nossa mensagem e o nosso compromisso com Pernambuco, com o Brasil.
A mensagem com Pernambuco, com o Brasil, a oposição diz que vocês vão falar só de nacional, e a oposição vai debater o estado de Pernambuco, né? Fazendo afronta aí questionamentos ao governo Paulo Câmara. Como é que está sendo a estratégia de vocês, PSB, PT e vice-versa?
Então, veja, quando a oposição diz que quer pautar só Pernambuco, é porque eles querem esconder quem são os candidatos deles à presidência da República. Nós não temos vergonha, pelo contrário, temos orgulho do nosso presidente e fazemos questão de deixar muito claro de que Pernambuco não é uma ilha, Pernambuco faz parte do Brasil e você não pode discutir Pernambuco sem discutir o Brasil. Então nós vamos discutir o Brasil e o Brasil tendo Pernambuco fazendo parte dele. Então, nós vamos, claro, que apresentar quais são os projetos que nós temos para Pernambuco, quais são os desafios que nós temos, quais são as ações que nós vamos pautar. E isso vai estar muito atrelado ao governo federal, porque você sabe, na agricultura familiar, por exemplo, você teve, nesse momento agora, o governo federal acabou com o MDA, não tem um Ministério de Desenvolvimento Agrário que cuide das políticas para o campo de Pernambuco, e é uma base da, tem muito forte a agricultura familiar. Então Lula volta a criar o MDA, Pernambuco se reestrutura e tem condições de avançar, e assim é nas outras áreas. Então a gente vai discutir o Brasil, mas vai discutir Pernambuco. A oposição pode ficar tranquila que nós não fugiremos do debate, muito pelo contrário, vamos apresentar propostas concretas que vão mudar a vida do nosso povo, vão gerar dignidade e oportunidade, porque nós vamos ter um aliado de primeira hora, pernambucano, presidindo o Brasil, que vai ajudar a gente a desenvolver e voltar a Pernambuco a ser o que foi quando realmente nós tivemos Lula como presidente.
O senhor falou aí na questão nacional, como é que o senhor viu, né, essa decisão da PGR, Procuradoria-Geral da República, pedindo para arquivar a investigação foi feita na CPI da Covid o ano passado, né, indiciando aí o nome do presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, incluindo o nome do presidente Jair Bolsonaro em várias situações. E a PGR ontem pediu para arquivar. Como o senhor analisa isso? E até aproveitando, se fosse ao contrário, se fosse o Lula que fosse presidente da República, o senhor acredita que seria também a mesma decisão ou não? Ou existe um processo aí de politização dentro da PGR, da Justiça como um todo?
Veja, o presidente Lula sempre foi um grande estadista. Ele nunca indicou um procurador ou indicou qualquer um outro membro do poder judiciário que fosse ou tivesse uma participação do governo federal. Na procuradoria mesmo, era o mais indicado pelos procuradores. O presidente referendava. Bolsonaro não fez isso, botou alguém para justamente ficar devedor dele, para justamente quando chegasse qualquer processo agir de maneira parcial para tentar desviar ou fazer qualquer movimento que interessasse ao presidente, que é isso que a gente está vendo acontecer agora, porque depois de vários debates que ocorreram e investigações foram feitas pela CPI e foram apresentadas denúncias graves, né, de comportamento do presidente e também dos seus ministros, a procuradoria agora sai com a decisão de arquivar os processos, e a gente sabe que diante da forma que foi indicado o procurador, isso deixa dúvida para toda a população. Se o procurador tivesse sido indicado com a isenção que deve ser indicado, será que o procurador não teria um outro comportamento? Eu acredito que sim. Então, a gente espera que a gente volte a viver no nosso Brasil um período diferente, onde as instituições possam agir a partir da leitura política que elas, ou jurídicas que elas façam dos casos que lá cheguem para ser analisado, mas não com o viés político que, na nossa avaliação, e na avaliação não só do PT, mas de muita gente, e muitos juristas, né, a procuradoria, infelizmente, está agindo politicamente. Isso é muito ruim para a nossa democracia, por isso que a gente não pode continuar vivendo num país onde as instituições não possam atuar e agir de maneira independente.
O presidente Doriel Barros, para finalizar, a preocupação sua, do PT, tanto aqui em nosso estado, como também em âmbito nacional, com esse acirramento, e não é um acirramento saudável da política, do contraponto, não é? De projetos antagônicos, mas sim de um acirramento que parte para a violência. Está aí o caso lá de Foz do Iguaçu recentemente. Vocês, né, dirigentes do Partido dos Trabalhadores, preocupado com a segurança do ex-presidente Lula, com uma provável violência que possa acontecer, e até recentemente, não é, essa questão de colocar em xeque as urnas eletrônicas, o encontro que aconteceu do presidente Bolsonaro lá com os embaixadores estrangeiros. Preocupação nesse aspecto também?
Jota, claro, a gente fica bastante preocupado porque pessoas inocentes correm o risco de perder suas vidas porque tem uma opção partidária. Não é um estímulo feito do ódio da disputa política nossa, da parte do PT. Você sabe que Lula já disputou muitas eleições. Quem me escuta nesse momento sabe quantas eleições Lula já disputou e quantas eleições nós estimulamos o ódio ou estimulamos a violência porque outros pensavam diferente do PT. Não, nós sempre pregamos a paz, sempre defendemos os nossos projetos. Com a responsabilidade que temos que ter quanto partido. O presidente Lula sempre estimulou a paz, então nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos, que é defender a democracia, defender que a gente tenha uma eleição onde as pessoas possam expor as suas ideias sem ter medo, né? Então isso é algo que nós temos enfatizado nos últimos dias, nos últimos meses, diante dessa truculência que está se apresentando aí, estimulado pelo outro lado, que infelizmente não sabe disputar uma eleição de maneira democrática, que acusa as urnas eletrônicas, que vão se perder a eleição é porque houve roubo nas urnas eletrônicas, onde foi eleito durante vários mandatos pela urna eletrônica, aí se perdeu, a culpa foi da urna eletrônica. Então nós não podemos entrar nessa disputa pequena, nessa disputa que não constrói. E o PT, como sempre, foi um partido grande, vai fazer uma eleição grande, com amor, com alegria, com um coração cheio de energia e da certeza que nós precisamos ter um país decente, onde as pessoas tenham a oportunidade de expor suas ideias sem medo nenhum. Eu quero dizer à militância do PT que nós vamos fazer isso durante essa eleição e ninguém tenha medo de expor suas ideias, porque nós lutamos muito para ter nesse país democracia, para que as ideias sejam respeitadas, e não será nenhum que queira se apresentar acima da lei, acima de tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar até hoje de democracia, e queira impor um silêncio que nós não vamos aceitar, não vamos entrar na provocação, mas também não vamos deixar e defender aquilo que a gente acredita. É isso que nós vamos fazer nessas eleições.
Presidente Doriel Barros, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a Rádio Folha, o Folha Política, atenção de sempre. Um abraço para o senhor, saúde e paz, tudo de bom, viu?
Obrigado, viu, Jota? Estarei sempre aí à sua disposição. Muito obrigado a todos.
Conversamos com o Doriel Barros, deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco, foi o nosso convidado de hoje do Folha Política, que fica por aqui e volta amanhã nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.